Então, Marilena, vamos retomar aqui o nosso PocketMeet que a gente está preparando? E vamos lá? Sobre, né? Fizemos o livro juntos, somos todos decoradores, né? E agora a gente vai falar com mais gente, né? Eu com você, você comigo, sobre as dúvidas que as pessoas têm, as coisas que elas viveram na casa delas, né,
É,
Marilena?
esse dia a dia do arquiteto, do designer de interiores, que pouca gente às vezes conhece, sabe, de todos os meandros, né?
É, então, eu acho que assim, é muito engraçado quando a gente. Eu tô falando como arquiteta que vivenciou nos projetos e também como pessoa, montando a minha casa, né?
Claro,
E
claro.
você é jornalista da área, mas você também tem a sua casa, suas vivências de compra em loja, né? Então é disso que a
Exatamente,
gente vai estar falando e vai ser muito legal, né?
Mas sabe, Cintia, uma coisa assim que eu, como jornalista há muitos anos para revistas da área, uma coisa que sempre me pegou é essa intimidade da profissão, né? Da tua profissão com o cliente. Como é que você lida assim com essa aproximação?
Ah, você está falando de conviver com os clientes, dessa
É,
intimidade
de
que se
entrar
cria?
na casa deles. Muitas vezes eles abrem, por exemplo, o closet, ou então a mulher quer uma coisa, o homem quer outra, você tem que entrar nessa discussão. Como é que você se porta?
Ah, eu acho que é uma coisa que nenhuma faculdade ensina, né, Marilena? Você mesmo vê, né? Como jornalista, vocês não entravam na casa do cliente, né? Vocês estavam em contato com a gente depois para fazer os textos, né?
Isso,
Das
é.
matérias que iam sair, né? E vocês percebem mais ou menos que a gente vai adquirindo uma tarimba de não invadir o espaço do outro. Quer dizer, eu acho que isso é o correto, né? É lógico que tem profissional que invade, entendeu? Tem gente que não liga, mas acho que você tem que ter um procedimento profissional, né? Eu tô fazendo assim, aspas, mas aqui no áudio não dá pra ver minhas aspas. Então, eu acho então que é meio isso. Você tá na casa do cliente, quando você tá trabalhando para qualquer profissão, que você tá trabalhando para pessoa física, que eu digo. Você tem que ser discreto, né? É, você tem que ser discreto. Você não pode, sabe, nem, eu digo, ver muita coisa. Não é que você está vendo alguma coisa errada, mas você também não precisa prestar muita atenção em certos detalhes, né, Marilena?
Claro,
É como eu ir na tua casa, vai. É, você me chama pra. Você falou do close. Você me chama que você quer armários novos. Eu falo, posso ver os seus armários? Porque você vai desenhar armários novos, eu quero ver o uso dos seus armários, né? Mas eu vou olhar e vou perguntar algumas coisas para você numa coisa rápida. Não vou fazer uma anamnese. O que a Marilena tem dentro do armário? Vou
Sim.
perguntar, tá bem acomodadas as calças, os blazers, os vestidos, as bolsas? O que que você tem mais, você tem menos? Vai ser coisa de 5 minutos na frente do seu armário. Mas eu não vou ficar olhando as coisas que você tem. Essa que é a diferença, sabe? De você estar. Olhando tecnicamente e prestando atenção no pessoal, entendeu?
Eu me lembro quando a gente estava escrevendo o livro, que eu estava te entrevistando, você falou muito de saias justas. Então, uma que eu já até comentei agora. Quando o casal se junta, bom, vamos fazer a casa nova, e ele quer uma coisa, ela quer outra. Você tem que ter um pouco de psicologia. E como é que você
Ah,
atua?
então, o que que eu sempre falo, por exemplo, quando dá às vezes uns impasses, primeiro que eu penso assim, é um casal, eu sou mulher, né? Então, vamos dizer assim, que tem um impasse que a mulher quer uma coisa, às vezes logo de cara, e o homem quer outra coisa, eu uso muito da diplomacia, que eu penso, o que que pode acontecer nessa situação? O homem pode falar, ai, minha mulher encontrou alguém para fazer coro com ela. Então, eu passo, se eu não tomar cuidado com essa nessa hora, eu passo a ser um, como se fosse uma inimiga, né?
Sim,
Então, tem que tomar muito cuidado e ser muito política. Então, na maioria das vezes, eu. Se dá, eu falo, não, depois a gente vê isso, vamos focar em outras coisas, depois a gente retoma esse capítulo aí que tá dando uma polêmica. E geralmente no andar da carruagem, às vezes, quando eu vejo que é um impasse, né? Contando do impasse, né? Porque quando a coisa resolve fácil, não precisa se falar, eu falo pra mulher, ah, deixa, né? Um exemplo que eu dou é, por exemplo, que se usava muito cristais, né? Até em arandelas de banheiro, né? Que eu já fiz da minha também, na minha casa. Aí eu falo, gente. Aí fala, meu marido não quer. Eu sugiro, porque estava na moda. Eu falo, gente, se ele quisesse, né? Pensa assim, talvez ele fosse muito feminino para estar com você, né? Eu brinco, né? No sentido, não que um homem feminino não possa estar com uma mulher.
Não.
Mas eu mostro um lado divertido para a mulher poder pegar leve, sabe? Não se ater a tantos detalhes e brigar, às vezes, por coisas que não vale a pena, né?
Lógico, Uma das histórias que você conta do teu livro é aquela mãe que sai com a filha e você para escolher papel de parede.
Ah, é verdade.
Aí é uma história interessante, né?
Sim.
Porque a menina queria uma coisa mais alegre e a mãe pensava numa coisa mais prática, né? Conta um pouquinho.
Então, isso já aconteceu várias vezes, né? Porque você sabe, né? Às vezes dá muita opção para filho, às vezes até adolescente, na maioria das vezes adolescente, né? Que cria mais problema, eu ia falar, mas dá mais trabalho. Tem muitos casos. Tem a porque os pais pensam com praticidade, né?
Sim.
E colocam o filho numa situação que ele não tem tarimba para resolver, mas às vezes ele sabe o que ele quer, né? Então é bem delicado. Eu já vivi várias situações. Já vivi situações em que, por exemplo, a mãe não queria um papel que eu tinha sugerido, que mostrava umas cenas de uma moça fazendo compra em Nova York, muito fofinho, porque achou que a menina podia ficar muito consumista.
Sim, sim, sim.
Você vê? E acho que também, tudo bem, mas eu achei um pouco demais, mas tudo bem, respeitei, óbvio, né? Foi escolhida outra coisa. E no outro caso, a mãe tendenciava muitas escolhas e meio que fazia fechar logo os álbuns na loja para a menina não ver. Eu acho isso ruim, porque isso vai aparecer às vezes lá na frente, sabe? Você não deixar o seu filho escolher um papel de parede, uma coisa tão boba no quarto deles, e às vezes esse domínio sobre os pais, sobre os filhos em... Falando que está decorando o quarto, mas falando que o filho está escolhendo, mas não está deixando o filho opinar com mais liberdade. As crianças mais boazinhas, os adolescentes mais bonzinhos, tudo bem, mas outros fecham a cara e depois acabam conseguindo o que querem, e acho que é até positivo, acho saudável, sabe?
Lógico, porque de repente é um pequeno território deles, né?
Exatamente. Aí eu conto no meu livro, né, Marilene, que eu vivi isso na minha casa, né? Tem que ler o livro, exatamente, que eu não posso falar tudo aqui, né? Eu vivi isso, gente, então eu falo. Eu falo porque eu vivi isso, é muito difícil, muito chato, parece que te expulsa da tua casa.
Lógico.
Quando no seu pequeno território, como você disse, Marilena, você não pode ter a cara que você quer, né?
Exatamente.
Claro que teu pai, tua mãe podem ter o bom senso, né? Junto com o profissional. Mas você tem que escutar a pessoa que dorme e acorda naquele espaço.
Lógico. Porque eu acho que sempre dá para conciliar, né? O gosto mais, de repente, extravagante do jovem com a praticidade e mais os gostos mais clássicos dos pais. Dá para conciliar numa mesma casa, né?
É, exatamente. Na verdade, independente do gosto do pai e do filho, o pai pode ser diferente do filho, o filho diferente do pai. E isso eu acho que até aproxima em outros canais, né?
Sim,
poder
sim,
permitir
sim,
um pouco se manifestar. Tem um monte de coisa que acontece, até com cor. E você consegue pôr qualquer cor dosando a cor. Não é uma cor específica que vai caracterizar um quarto. Por exemplo, vermelho que agita, o laranja que agita, ou o verde que acalma. Pode ser um verde super opressor, cansativo e deprimente, por exemplo.
Lógico.
Tem que tomar cuidado, né? Não é só
a
questão de cor, né?
Agora, assim, você pega todos os projetos que te aparecem, o cliente te procura pela primeira vez e você já, não, eu vou pegar, ou tem algumas coisas que faz você separar o que você quer pegar e o que você não quer
pegar? Agora eu vou brincar com você, Marilene, eu vou voltar a pergunta para você. Você pega tudo que aparece?
Não, eu até que sou bem seletiva. Se o texto que estão me propondo não tem muito a ver com a minha alma, eu não pego.
Então, viu, gente, eu tô falando aqui porque a gente tá gravando aqui no podcast, né, que a Marilena me ajudou no livro, que eu encontrei ela no LinkedIn, que ela tem uma firma muito bacana que chama Biomemories, que conta as histórias das pessoas. Então eu voltei agora um pouquinho para a Marilena para dizer, ninguém deve pegar tudo, entendeu? Não entrando na minha profissão da Marilena, eu fiz de propósito perguntando isso, que a gente tem que respeitar aquele nosso sinalzinho dentro do corpo da gente. Porque quando a gente pega uma coisa que está dizendo não, sabe, tem resistência do outro lado, não vai dar certo. Isso vai minar os outros trabalhos que vocês estão fazendo e vocês estão caminhando bem sem dificuldade. Porque a pessoa, na verdade, não está pronta para fazer aquele trabalho, não está querendo fazer aquele trabalho. Alguma coisa está acontecendo para que na primeira reunião essa pessoa crie tanto empecilho. Né, Marilena? Você não sente a mesma coisa?
Sim, é verdade.
Então a gente tem que usar a intuição, sabe? A gente tem um sinalzinho dentro da gente, né? Às vezes as pessoas que meditam, essas coisas todas que estão na moda, mas que são muito benéficas, né, de espiritualidade, se a gente parar para sentir o que o nosso corpo está dizendo, a gente consegue saber a hora de falar não e sim, sem ter que pensar na maneira prática, no sentido de devo pegar, não devo pegar, tô começando, não tô começando.
Sim, sim.
Se respeite, não pegue.
Até você conta, né, comenta no livro de, por exemplo, uma reunião que você teve com um cliente que nas primeiras entrevistas tudo que você sugeria era não, não, não. Quer dizer, já deu um sinal de alerta que...
Então, nem foi na, depois de começar a trabalhar. Foi realmente no primeiro contato. Porque a gente percebe, né? Porque eu já tinha bastante tarimba pra saber que na primeira reunião você tem que perceber, gente. Aí eu não percebi, você vai entrar em algumas roubadas, eu digo, né? Mas é difícil. A gente tá querendo dizer aqui, né, tocando nesse assunto, aquela pessoa que chega de cara já criando problema, tá? O criador de problema depois, às vezes tem até a sua razão, não tô tirando a razão do cliente, né? A gente também tem que saber lidar com problema, os ossos do ofício de qualquer profissão. O problema é realmente, Marilena, que eu contei no livro, né? Pra você, aquela pessoa que chega no primeiro contato, naquela, tipo, uma, como se fosse, né, uma entrevista, um cafezinho pra conhecer o profissional, e começa só falar problema que ouviu, de ouvir falar da profissão, né?
Sim, sim.
Tipo, ah, o arquiteto fica atrás de mim nas lojas, ah, o arquiteto quer empurrar coisa cara, ah, o arquiteto só quer ganhar, entendeu? Então não dá, né, gente? Isso eu acho que é uma falta até de uma sensibilidade, né? E é complicado. Como eu já tinha muita tarimba, eu disse não, mas também disse não no começo, quando eu percebi algumas coisas. Disse muito não.
É, eu acho que você se poupa também, né? Porque você falar um não muito mais, muito no final, o projeto também acaba perdendo, porque fica uma coisa inacabada, você fica...
Ah, não, não pode nada, então tem que acabar. Mas geralmente acho que vai, sabe, você respeitando o teu cliente também, escutando, sabe? Não ficar falando daquela fama que tem o arquiteto, né? Ah, ele faz as coisas com a cara dele.
Sim.
Não, se você escutando, não tem como não agradar.
Tá, entendi.
Não tem como não agradar. A pessoa, um profissional com experiência, sabe o que tem que fazer pra conseguir o êxito no trabalho. Eu sempre consegui. E eu falei que eu falo um monte de não, mas eu também já falei um monte de sim. Como? Fazendo propostas viáveis para ser fechadas, entendeu? Nunca cobrei preços absurdos que não poderiam ser fechados. Eu queria pegar os projetos, eu queria fazer. Sim. Eu gosto do que eu faço, eu tenho prazer no que eu faço. Como você, né, Marilena?
Claro.
Não é verdade?
É verdade.
A gente faz preços para fechar.
Sim.
É. Porque você fazer um preço para não fechar, aí que você não fecha mesmo.
Não, e a gente faz o que a gente gosta, faz com amor.
Faz
então,
exatamente.
Não. O melhor é que todas as partes fiquem felizes, né?
Então, é verdade.
Agora, além do cliente, existe todo um arsenal de profissional que trabalha ao teu lado. Pintor, marceneiro, eletricista, encanador. Como é que se lida com todas essas equipes?
Ah, é um treino que vem lá do comecinho, né? E eu fiz bastante estágio, fiz 5 anos de estágio enquanto eu estudava arquitetura. Então você vai observando, você tem que ser muito organizado, e toda vez que começa um novo projeto, é montado o esquema de novo, o cronograma, quando que vai entrar cada um dos fornecedores, que hora que vai entrar cada um, é sempre discutido entre eles, não é uma fórmula pronta não, varia conforme a obra. Claro que tem algumas coisas que a gente respeita, por exemplo, o pintor, ele entra no final para dar o retoquinho final, porque às vezes na mudança bate-se na parede, a gente já sabe disso, mas o caminho de tudo ali para dar tudo certo, coordenar todas as equipes, é a tarimba da gente. E outra coisa, chama profissionais bons, né? Que você ou já trabalhou, teve uma muito boa recomendação, ou de algum profissional que usou, ou do próprio cliente, porque convenhamos, né? O cliente vem com a indicação e fala, ela não vai querer. Eu não, eu vou adorar, a responsabilidade é sua se você trouxe, entendeu? Agora, se não for um bom fornecedor, vai me causar problema. Agora, tem que ser uma pessoa que converse com todo mundo da equipe, que não crie problema. A boa vontade, né, Marilena?
Sim, sim. Quer dizer, tem que ter uma harmonia entre todos.
Tem que ter.
Né? Para que a hora que um entre não atrapalhe, talvez, a finalização do outro, o marceneiro não fique interferindo no trabalho do pintor.
Sim, exatamente. Mas por que eu falo que é tão importante, sabe... o relacionamento humano, né? Que é o que eu quis contar no livro. Somos todos decoradores, o dia a dia de uma arquiteta. Tô aqui fazendo propaganda, gente, mas é uma propaganda benéfica, que eu não ganho quase nada com isso. Por quê? Porque é preciso tomar atenção. Tem muita pegadinha, sim. Entendeu? O relacionamento humano é fundamental. Vocês aprendendo de alguém que já está contando é muito melhor do que aprender batendo a cabeça.
Claro.
Eu aprendi vivenciando com os estágios, que foi muito bom, mas também vivendo cada dia da minha profissão, né? É muito tempo. Se você puder, se você souber de alguém, o que você deve evitar, já é um bom começo.
E essas suas equipes, elas te acompanham desde sempre? Você vai mudando?
Muda. É difícil manter a mesma equipe muitos anos.
Alguns porque eu te falo sim. Assim, porque uma das grandes mágoas de todo mundo que começa a fazer por conta própria uma reforma, alguma mudança, é a mão de obra. Todo mundo fala, nossa, não tem um pintor que seja correto no prazo de entrega. Eles te dão essas canseiras, assim?
Gente, o trabalho que a gente usa para fazer uma reforma de uma casa, de um apartamento, que é o que eu faço, né? Eu não faço arquitetura do zero, por muito pouco. É um trabalho artesanal. Então as pessoas têm que ter paciência. Eu digo, quem não tem paciência para lidar com as intempéries, vamos chamar assim, de uma obra, não deve fazer. Deve comprar um móvel pronto, não mexer em nada e colocar os móveis. Uhum. Não tem como você, sabe? O pintor pode acontecer alguma coisa com ele, sim. Não com uma equipe toda, mas pode acontecer. Se você pegar o fornecedor final, por exemplo, só uma pessoa, pode acontecer. Mil problemas numa cidade como São Paulo, que não tem nem transporte público decente, sabe? A gente está muito sujeito a um monte de coisa. Uhum. Se tiver numa vilinha na Itália, dependendo dos fornecedores e dos artesãos, acho claro que uma obra de 3 meses que demora no Brasil vai demorar 1 ano e meio. Sim. Porque esse fornecedor vai fazer sozinho, vai ficar impecável, vai ser uma obra de arte, mas você vai ter que ter paciência também. Então eu digo, muito desse negócio que todo mundo fala, tem fornecedores que falham porque estão folgados, vamos dizer assim, com o tempo, né? Às vezes quando a gente dá muito cliente, muita obra, às vezes começam a ficar um pouquinho folgados, mas em geral faz parte do trabalho isso tudo que você está falando. É trabalhoso, por isso que quando um arquiteto é pago para fazer isso, é melhor para a pessoa que contratou. Mas é um serviço que você tem que ter condição de pagar.
Claro.
Não é muito caro, mas é mais uma conta na sua vida.
Sim.
E não é todo mundo que pode fazer isso.
É o tal do barato sair caro, né?
Exatamente. Você... Eu mesma falei que se eu tiver que reformar de novo, eu quero que alguém faça para mim. Porque nada melhor que ter um intermediário para você só ver se a coisa tá andando e não ter que ficar toda hora indo na obra, ligando para um monte de gente, cobrando se o cara foi, se o cara não foi, por que ele não foi. Aí tem que explicar para o cliente que ele não foi, porque o carro quebrou, porque teve greve, porque choveu, porque o tapeceiro não podia entregar, porque não podia subir o negócio. É interminável. Mas a função da gente acaba sendo essa. De passar todos esses recados quando as pessoas também estão um pouco ocupadas.
Sim,
porque se o seu cliente é muito ocupado, ele não vai fazer isso com você todo dia. Ele vai querer uma vez por semana saber como está indo na obra e você passa um relatório. Agora, quando o seu cliente não é muito ocupado,
aí eu falo,
por que pagou um profissional? Por que não fez sozinho? Pagou que eu digo para executar? Porque não dá nem tempo da gente ver, a pessoa já tá ligando. Quer dizer, é complicado, né? Tem um procedimento, ainda mais quando a pessoa mora na casa e a gente não mora. Tem que ter paciência, enfim.
Sim.
Tem que ter muita paciência.
E aí também uma coisa engraçada que você comentou é que algumas coisas te tiram do sério. O que mais assim te irrita profundamente nesse caminhar da tua área?
Eu acho que sabe o que me tira do sério? Quando eu vejo um desrespeito com o ser humano, sabe? Mais do que qualquer coisa profissional. Isso me tira do sério, sabe? Eu vi alguém, sabe? Por exemplo, às vezes você tá como profissional numa obra muito simples, né? Às vezes a gente já aconteceu, por exemplo, deu quando a gente contratar um faxineiro para dar uma ordem na obra. A obra, assim, gente, para às vezes de uma coisa para outra, precisa dar uma limpeza. Aí o cliente falou, vamos chamar uma firma de limpeza? Falei, pode ser. Mas ele falou, vai sair muito caro. Eu falei, bem mais. Falei, então vamos chamar alguém da obra, vamos pagar a parte para fazer a limpeza. E no fim, o que aconteceu é que no dia de pagar o faxineiro, o cliente não acertou com o faxineiro. Sabe, essas pessoas simples, elas estão ganhando muito pouco. Tem que ser acertado na hora que tem que ser acertado. Não é uma empresa grande.
Lógico.
Então isso é uma coisa que me tira do sério no sentido de, sabe, a gente tem que ficar cobrando. A gente achou uma solução barata para dar uma arrumada naquele momento da obra, não é? A limpeza final. E você vê que o cliente, de repente, passa a não entender o que foi combinado no começo. Então é muito difícil. Isso faz com que a gente não queira mais, vamos dizer assim, quebrar esses galhos, entendeu?
Sim,
Não que saia do sério, mas eu fico pensando, puxa vida, não é justo, né? A pessoa tão simples, sabe? Ela tá dependendo daquele dinheiro naquele fim de semana.
Lógico.
As pessoas não têm condição nenhuma, entendeu? Não tem nada, não tem dinheiro para passar um fim de semana às vezes. Então isso me tira do sério. Então eu digo, coisas que o mais intelectualmente, né, com recurso, digo, de estudo, de tudo, abusado menos.
Sim.
Entendeu? Por um motivo ou outro, eu acho que isso me tira do sério, e me tira do sério outras coisas assim, de não respeitar o ser humano que a gente vive, né? O resto acho que dá para levar, faz parte do ofício, né?
Você falou aqui também aí no teu livro que quando os ânimos estão meio alterados, assim, no meio da obra, você costuma comer uma maçã, dar uma respirada a fundo.
Ah, eu não sei se eu como uma maçã, mas às vezes quando eu saio, já aconteceu de eu ir fazer uma massagem, tomar uma taça de vinho, comer assim um pãozinho com azeite, nem almoçar no restaurante, ir para uma massagem para realmente cuidar de mim, porque às vezes dá vontade, né, de sair fumaça, né? Porque mas realmente é cansativo emocionalmente, muitas situações que a gente não precisaria passar. Mas lidando com o ser humano e na casa das pessoas, não tem como.
Não tem como, né? Não vai ficar rodando baiana.
Não dá. Eu acho que principalmente a gente, assim, em qualquer relação, né? O que você faz, você permite o outro fazer.
Sim.
Então você tem que tomar cuidado como você age, né?
Lógico, é. Bom, eu acho que é uma profissão linda, porque você lida com o sonho de todo mundo, que é a casa, né? Todo mundo tem casa, todo mundo quer ter casa, e a tua área é uma área que fascina.
Então... É, exatamente, por isso que eu falo. Leia o livro para você saber como é direitinho se você quer entrar, porque você vai ter que lidar com muitas coisinhas. Não é uma reclamação por escrito, mas é uma maneira de falar, né? De achar soluções para você saber se você está disposto ou não, porque tem muitas coisas ligadas a design que são bonitos, que não tem tanto contato assim, com, né? Não tem que ter tanto jogo de cintura.
É,
né?
É.
E isso é qualquer coisa, né, gente? Eu falo que as coisas que eu conto servem para o cabeleireiro, né?
Sim.
Porque está lidando com a cabeça, o dia que não corta o cabelo direito, não é ruim? Como lidar com essa situação?
É,
né?
É,
como contornar? Né? Pode oferecer um corte novo. Já aconteceu com a minha mãe uma vez. Tinha cortado tanto o cabelo dela que teve que esperar crescer, mas tudo bem. Ela pôde pentear o cabelo durante 6 meses sem cobrar nada. Coisas assim, você lidar com o cliente e saber a hora que o cliente tem razão e a hora você tem que saber se impor. Porque se você não souber se impor, você não vai se impor profissionalmente. Você vai ficar realmente prejudicado, né, Marilena?
Exatamente. Eu acho assim que o grande lance desse livro Somos Todos Decoradores é que ele fala com as duas pontas, tanto com o profissional, quem é profissional tem muita coisa para descobrir através da tua vivência.
Sim.
E o próprio cliente. Sim. Quem é uma dona de casa, uma pessoa que não tem uma formação em arquitetura, né?
Isso, cliente de uma loja, que é cliente de uma loja.
Exatamente.
De móveis.
Também vai descobrir e vai se identificar, vai se encontrar em muitas das suas histórias.
É, e que compra coisa que traz de fora também, né, Marilena?
Exatamente.
E nesse bate-papo que a gente está propondo, a gente vai falar disso.
Exatamente, aquelas peripécias, né, de você trazer na mala aquele artigo de decoração que você achou maravilhoso,
e
né?
E que não vale a pena, né, Marilena?
Exatamente.
Ontem mesmo eu fiz um podcast sobre armazenar vinhos.
Ah.
E eu tenho uns módulos que eu coloco vinho que eu trouxe da Itália, mas que vende aqui, não vale a pena trazer. Não é que foi muito grande, mas aqui você pode dividir. Eu lembro, acho que custou, sei lá, 40 euros, mesmo que aqui custe R$300.
Sim,
né?
Vale a pena
comprar aqui, não vale a pena trazer, entendeu?
É.
E se pegar uma promoção, é capaz de pagar até o mesmo preço.
Exatamente, como você citou também outro dia os exemplos de capas e almofada, que são maravilhosas lá, você chega aqui, você não consegue achar um tecido que combine,
você não
fica
consegue.
Aquela coisa...
Imagina que loucura, você comprar 4 capas de almofada, que é bom, fácil pôr na mala,
é,
só que até você pagar caro, vamos dizer que você pagou em Veneza, sei lá, 80, 100 euros cada capa de brocados, não sei o quê. Aí você não consegue um tecido para botar no sofá, para botar almofada.
Exatamente.
Aí você fala, eu gastei 400 euros, e você vai gastar muito mais no tecido do sofá aí para revestir.
Sim.
Com certeza, 400 euros, sei lá quanto que dá, hoje em dia vamos dizer que fossem 4, né? Euro, 4, 5?
É, não, tá
foi
quase
foi R$2.000 de almofada, que é caro pra caramba.
Exatamente.
Então, bobagem. É. Faça o inverso. Faça seu sofá primeiro e compre almofada pra combinar com o seu sofá.
Lógico.
Mas não compre almofada pra combinar com o tecido do sofá que você
Sim.
nem tem ainda, né?
Uhum.
Ah, é muito legal esse bate-papo, né, Marilena?
É,
todo mundo vai ter o que contar.
Muita coisa pra falar, mas a gente vai falando aos poucos.
É isso aí. Tem uma mostrinha aqui do bate-papo pra vocês. E vocês também podem perguntar e abrir o que vocês querem saber, porque vai ser bem soltinho, é só umas horinhas divertidas com uma profissional, uma jornalista profissional da área de interior design, de decoração, como arquiteta especializada em decoração. Eu sou a Cíntia Liberatore.
E eu sou a Maria Helena Pugliese.
É isso aí, gente. Se vocês quiserem, ó, a gente está oferecendo esse bate-papo. Estamos aqui disponíveis.
Tchau.
Tchau.
Vamos ver como é que fica.